Alguma coisa acontece no meu coração, e só quando cruza Ipiranga e Avenida São João
é que quando eu chego. Minhas amigas e meus amigos, estamos no ar, mais um programa Com Que Corpo Eu Vou. É, esse é o quarto. Estamos na área, com esse corpinho que temos mesmo. Simbora juntos, minhas amigas e meus amigos. Hoje nós vamos falar de corpo móvel. Em plena semana da mobilidade, aqui veio esse corpo com tantas questões importantes na cidade de São Paulo e nas grandes cidades, né, desse país. Você que nos ouve pela central3.com.br, também pelo Facebook Central 3, eu sou a Beth Romero e juntos vamos até às 11h30. Toda quarta-feira tem Com Que Corpo Eu Vou. A gente fala de trabalho, né, da mulher nessa cena contemporânea, como é que tá o mercado, de cultura, de saúde, de beleza, enfim, tantas questões que nos afligem, mas também nos dão alegria, alegria de ser mulher. Eu lembrei de Cássia Eller, então a gente abre com ela, Sampa. Aliás, a cidade de São Paulo é uma das mais cantadas, estava pesquisando. Tem mais de 3 mil músicas só da cidade de São Paulo. É, Caetano, né, claro, mas na voz da saudosa Cássia Eller. Vamos juntos, então. Hoje a gente tem 3 convidadas no estúdio, por falta de uma. Minha produtora, sempre companheira aqui, Elizabeth Leone, mais conhecida como Bebê, expert na área de comunicação. Salve, salve, bem-vinda!
Salve, todo mundo, oh, bom dia!
Nós vamos de som aqui nesse estúdio também, viu?
Bom dia para todo mundo. E antes de mais nada, antes que eu esqueça também, hoje é o Ano Novo Judaico, então para toda a colônia judaica, em nosso nome aqui.
Ah, que legal, é verdade.
Recebi. Você é da colônia?
Não, mas eu passei em frente o hebraico agora e eu me lembrei disso.
Eu recebi um vídeo do Carlos Inglês, meu colega lá, gerente de esportes da Hebraica. Corpo móvel, bebê, nessa cidade maluca que é São Paulo, nessa gigante, nosso corpinho se mexendo nesse universo,
os
desafios.
Nosso corpinho se mexendo nesse universo atualmente, nós nos movemos com os prolongamentos. Porque a gente não dava trombada, ele morria muito se andasse a pé só. Mas com as bicicletas e motos, automóveis, etc.
E o celular hoje, né? Também.
E o celular
é uma grande causa, infelizmente, de acidente, é um prolongamento.
Então, precisamos hoje, vamos falar um pouquinho sobre esses nossos prolongamentos e como usamos esses aparelhos que nós mesmos criamos.
Muito bem, ele, Leandro e a mim na mesa de som, meu produtor sempre na área. Som pra você, nós vamos de som, nós estamos falando de cidade, corpo móvel, mas vamos deixar você mais alegre hoje, viu?
Bom dia, muita saúde pra todos nós.
Amém, é isso, vamos falar. Obrigada. Aliás, vem aí, Sampati, vem com o Que Corpo Indica, também vai começar. A Semana da Mobilidade é promovida pela Secretaria de Mobilidade e Transportes. Começou nesta segunda-feira, vai até o dia 25 de setembro e nós, Com Que Corpo, estamos presentes. Eles nos convidaram para participar, eu particularmente estive ontem lá no MobLab, que é um dos espaços, né, de cocriação da Secretaria para discutir as questões da mobilidade, para falar um pouco dos novos meios de comunicação na mobilidade urbana.
Legal.
Agora vem a nossa convidada, porque ela se locomove, minhas amigas, meus amigos, essa é fera. Sobe som, Yamin!
Tarde cinza é não te ver, oceano te olhar, sudoeste quer dizer chuva de vento no mar.
Pela ciclovia, ela anda muito pela ciclovia, né? Isso é um clássico. É, Cláudia Franco, da Ciclofêmine, da Escola Ciclofêmine, uma das principais especialistas em ciclismo urbano desse país. Bem-vinda, que prazer ter você aqui.
Ah, o prazer é todo meu, estou muito feliz.
Só som pra ela também.
Ai, que bom, tava aguardando, né?
Eu trouxe até castanhola, porque do tempo que a gente ouvia os cavalos na rua, né?
Fantástico. Então, e eu estou muito feliz em participar do programa aqui com vocês, é um grande prazer. E espero poder colaborar aí com informações.
Cláudia, quantos anos nas pistas, minha amiga? Você já está aí entre a sua prática e também a formação de novos ciclistas, jovens, adultos, crianças, enfim.
A Ciclofêmine completa 7 anos, agora em março do ano que vem. É, a minha história com a bike é um pouco diferente de todo mundo que aprendeu a andar de bicicleta quando criança, né? Eu aprendi quanto adulta. E exatamente pelas dificuldades que eu enfrentei que eu resolvi montar uma escola para passar essa experiência para as pessoas.
Isso, né, que é legal, você tem um diferente. Público diverso, né? Desde as crianças, qual a idade? Você vai de quanto a quanto?
De 4 anos, a gente inicia com crianças a partir de 4 anos e não tem limite de idade. Mas a grande maioria ainda do nosso público é adulto, as crianças estão aumentando bastante, mas a escola começou com foco na mulher adulta que não sabia pedalar.
Eu, por exemplo, lá, estava conversando com ela, eu gostaria de ter aula com vocês, sinceramente, ali no Vila Lobos, perto onde eu moro, porque eu até tenho bicicleta, tento andar, ando um pouquinho, mas eu tenho muito medo, eu me sinto muito insegura. E percebo que não sei andar, nunca aprendi a andar de bicicleta, né?
Esse é o ponto, né, Cláudia?
É o mais comum, porque ainda no Brasil a bike é vista como brinquedo, como uma questão de lazer, então as pessoas descompromissadamente elas sobem numa bike e elas só se deparar com a questão do ter o domínio da pilotagem a partir do momento que começa a enfrentar as dificuldades. E com o advento das ciclovias, isso se tornou mais evidente. Então as pessoas agora elas percebem que mover a bike é uma coisa e saber pilotar corretamente é outra. E porque as ciclovias, os parques cada vez mais lotados de pessoas utilizando a bicicleta, demanda realmente uma pilotagem correta.
Segura, né? Você precisa saber o que está fazendo, tanto na bike, quanto no carro, no ônibus, na moto, que cada vez mais se discute. Educação para qualquer veículo.
Exato, né? E como, como você vai para uma autoescola aprender a pilotar um carro ou uma motoescola, a ciclofone mineral funciona dessa maneira. Ela ensina a pilotagem correta, tanto para a prática de lazer, como esportiva ou a prática urbana, né? Porque hoje as pessoas se aventuram a sair de bicicleta pelas ruas, que isso é muito bom, sim, mas por um outro lado ela tem que ter ciência dessa responsabilidade.
Eu já desço para atravessar, eu desço, olho para lá, mas não tem
fora
como.
As outras questões, né? Está sendo muito discutido isso, a gente está em plena semana, recomendo isso. Que você acompanhe aí a programação da Semana da Mobilidade, né? Tem o Vadbike, que ontem estava com a gente no Mobilab também, falando do crescente público feminino, a gente felizmente tem novos dados aí sobre isso. Vamos chegar lá, porque aí por outro lado tem a educação nos carros, né? Educação para pilotar melhor, educação na moto. A gente vai ter a Cíntia Morales daqui a pouquinho, que é especialista em moto. Outra convidada, que também é nossa colunista e está aqui no estúdio de corpo presente. Sobe som, porque ela também tem a música dela, não é mesmo, meu amigo?
E a minha?
Som pra ela, é que ela vai de castanhola também. Eita, é nóis. Marina Didier, da Voala Arquitetura, nossa consultora, é corpo, arquitetura e design. Hoje ela está por aqui. Bem-vinda, Marina. Bom dia, beijão.
Bom dia, gente, linda.
Obrigada. Olha só, o seu tema lá na faculdade foi mobilidade urbana, não é isso? Dá um destaque sobre isso, a gente vai falar também do evento maravilhoso que vocês participaram, Voa Lá Arquitetura, tem tudo a ver com sustentabilidade, mobilidade, sim, discussão das mulheres na sociedade. Sim. Manda, Marina!
Quando eu me formei, né, a gente trabalhou, eu peguei bem ao centro do Largo da Batata, e ali tinham questões naquela época, né, faz uns 10 anos, 15 anos, tinham questões de integração. Então, além da própria mobilidade em si, como é que a gente integra tudo isso, né? Como é que a gente integra a bike com o metrô, que integra com o ônibus? Isso é muito importante. E eu acho muito importante também uma questão para os pedestres. Que a gente fala muito de mobilidade e pensa também só na parte do automóvel, né? Da bike, do veículo. Mas nós, nosso corpo, né? Que é o que a gente trata aqui, é o nosso maior veículo. Da nossa saúde e como se comportar também esses pedestres, essa pessoa que caminha, né? Com um pouco mais de cautela, atenção, cuidado, esse negócio dos celulares que a gente estava conversando, né? Ontem eu recebi um vídeo muito triste, assim, das pessoas andando e caindo, algumas, infelizmente, sendo atropeladas, né? Porque a gente precisa estar mais atento ao presente, né? Então, isso é um negócio muito importante. Eu acho, da questão da mobilidade, sério. Muito sério. E também a questão da segurança, né? Essa integração e proporcionar ao poder público a segurança, né? Para todos que possam mover-se com muita segurança.
Existe a impaciência do pedestre. Eu rodei um vídeo ontem, aliás, sim, recomendo, da Smart, muito legal, que as pessoas começam a dançar esperando o farol abrir. É uma criação, evidentemente, mas mostra isso, que é preciso tomar esse cuidado. Cláudia, os principais desafios hoje na cidade, você se locomove, né, para trabalhar de bicicleta e me contou um pouco do seu circuito. Diz que é possível, né? E a gente sabe, por outro lado, que há uma grande discussão de como essa bike tem que andar. Porque ontem, inclusive, também estava escutando isso. Os ciclistas estão desrespeitando muito os carros, então existe aí também um problema nesse sentido. Então, como é que a gente equilibra no seu exemplo, né?
É, eu acredito que assim, na cidade como um todo tem uma patologia que é o trânsito, as pessoas estão doentes, né, cada vez mais
nervosas,
intolerantes, né, e esquecem as questões de cidadania. Então você vê que a população como um todo, por questões da cidade em si, elas se tornam intolerantes e com isso descarregam as suas tensões naquele momento. É, tanto você vê pedestre, ciclista. Então, o que falta é muita, assim, muita informação, né? As pessoas irem atrás da informação. Não que não exista informação. Informação existe. Por exemplo, no Código Brasileiro de Trânsito.
Sim, mas precisam aproximar disso.
Elas precisam, né, entender. A partir do momento que, sabendo que existe o número de veículos, né, movidos à propulsão humana, que é a bicicleta, vai estar na rua, né, as pessoas deveriam buscar isso. Eu, enquanto ciclista, qual é a forma correta? O que, que eu preciso saber? Né? O motorista, né, do carro, do ônibus também. Bom, a partir do momento que eu vou me deparar com bikes na rua, qual deve ser o meu comportamento? Só que as pessoas acabam terceirizando. Ah, não tem informação. É. Informação tem, você precisa ir lá e buscar.
Que era o que estava, né, sendo discutido ontem lá.
É, e saber que as ruas, quando surgiram as ruas, há muitos anos atrás, a gente está falando de séculos
quando
atrás.
Quando os cavalos andavam na rua, né? Estou tentando tocar minha cartola aqui, ó.
A rua era um espaço de convivência. Ainda no interior,
ainda
você encontra, as pessoas saem das suas casas, põem a cadeirinha na calçada e vão para a rua.
É outro ritmo, né? Na verdade, acho que é isso. Exato. É outro ritmo. A gente tem que saber hoje, ontem o tema era esse, novos meios de comunicação. A gente tem que saber como se comunicar, a gente, os órgãos públicos também.
Exato.
E ser responsáveis. A prefeitura está com uma campanha chamada Imprudência Sério. É zero. É muito séria essa questão, gente. Nós vamos falar
muito
bem,
sério.
Bater. E as mulheres são responsáveis por essa comunicação positiva. Por quê? Porque elas, ao contrário do que falam os homens, dirigem bem. As estatísticas mostram. E a gente sabe, é claro, que elas são mais prudentes. Elas não se atiram da forma que os homens se atiram. Então, inúmeras pesquisas do Detran e de outros órgãos apontam isso. Quer dizer, as mulheres das seguradoras também, conversei com a Ayuso, por exemplo, que está patrocinando a Semana da Mobilidade, diz exatamente isso. Então, há um estigma aí de que a mulher não sabe dirigir. Não é bem assim, né? E nós vamos ouvir os doutores também falando sobre isso.
E a mulher, ela tem um papel fundamental na questão da mobilidade, né? Quando a gente fala de bike, quanto, assim, para medir o nível de ciclabilidade de uma cidade, é pelo número de mulheres que pedalam na rua. Quanto mais mulheres pedalam na rua, mais ciclável a cidade é. Porque a mulher, ela, por não ser tão atirada, ela demanda mais infraestrutura.
Sim, ela exige
mais segurança.
Cuidado, né?
Então, quanto mais mulheres saírem para a rua utilizando bicicleta, mais a cidade vai ter que se preparar para esse tipo de veículo de locomoção.
Mudança de paradigma, porque eu acho que essa coisa agonística do masculino, essa coisa linda do princípio feminino, a gente não fala em homem e mulher, mas nos princípios, não é?
Exato.
Vamos rodar, daí eu tenho uma outra observação.
Vamos rodar, não podemos rodar na cadeira, vamos rodar os dados, vamos rodar tudo, porque esse programa é com que corpo eu vou, a gente fala um pouquinho de tudo dessa mulher na cena brasileira. Hoje nós estamos falando da mobilidade, afinal de contas é a semana da mobilidade urbana e estamos mostrando São Paulo por vários ângulos aí dos artistas, né, cantores, alguns mais animados, outros nem tanto. Sobe som, Tom Zé. Olha, tem a questão dos motociclistas também, depois a Cláudia vai comentar. É, a Bebê acho que não quer aprender a andar de moto ainda, só de bicicleta. Marina, tem vontade de aprender a andar de moto? Gosta?
Adoro, adoro.
Olha, você sabe que a Cíntia tem uma história muito legal. Vamos rodar a história dela primeiro? Vou confundir meu produtor aqui? Não, tá tudo retrancado aí, né? Nós vamos rodar a história dela, porque ainda há uma questão muito séria com o preconceito, né? Da mulher começar na moto. Sim. Na bicicleta acho que a gente diminuiu bem menos. Ainda acredito.
Mas ainda tem.
Ainda tem? Então, vamos lá. Vamos ouvir a Cíntia Morales, que é piloto, instrutora. E é uma amiga também, sabe tudo. Rodou.
Bom, eu venho de uma família machista, ainda sou a irmã mais velha de 3 homens, então você pode imaginar. Bom, eu nunca pude, não podia fazer nada. Então, aos 13 anos, na verdade aos 7 anos, eu percebi que eu gostava de moto. Porque um vizinho comprou uma moto, enquanto ele não me levou dar uma volta na garupa, eu não sosseguei. Aos 13, eu já roubava a moto dos meus amiguinhos no sítio, no condomínio fechado. Então foi aí que eu aprendi a andar de moto. E eu andando com a moto dos meus amigos, fui puxando todos os meus irmãos junto comigo. Então eles começaram a andar também. E ao longo dos anos, eles foram crescendo, nós fomos crescendo e meu pai foi dando moto para todos eles, menos para mim. Bom, pilotar é uma coisa que está no meu sangue, é uma coisa nata em mim. Eu nunca fiz aula, nunca fiz curso, mas eu sei como fazer uma curva, sei como proceder, tanto que eu ando de moto há muitos anos e o meu número de acidentes é baixíssimo. E às vezes o que aconteceu foi por imprudência do outro e obviamente algumas minha imprudência por estar testando, tentar fazendo uma volta mais rápida ou algo do gênero. Bom, de qualquer maneira, hoje eu dou aula para mulheres, para quem quiser começar. Eu ensino desde o comecinho, do tipo o pai empurrando a criança segurando a bicicleta. Ensino da mesma forma. Quem tem medo de andar de moto vai perder esse medo. E para homens também. Inclusive, eu sempre testo várias motos de várias marcas diferentes. Motos de grandes cilindradas. E meus amigos, muita gente que me conhece, sempre me liga me perguntando dicas sobre como fazer uma curva, ou onde comprar tal coisa, ou como comprar, o que pôr, como fazer. Meu telefone não para. Mas tá ótimo assim. Eu gosto disso, por isso que a gente, quando gosta de alguma coisa, a gente entende bastante dela, a gente procura entender.
Então, a Cíntia Morales, que é nossa amiga, que enfim, hoje participou, mas é isso, a questão do preconceito, então é preciso vencer essas barreiras também. Eu, particularmente, vou falar rapidinho, participei do Maio Amarelo com ela, que foi uma campanha forte de trânsito, Minha Escolha Faz a Diferença, e a gente fez uma ação e eu fui com ela na moto. E mudei o meu comportamento e percebi essa relação quando estava com ela, especialmente essa história do celular. Não vou dizer que não faço mais, mas mudei bastante, porque isso aí é um perigo. A gente tem em São Paulo registro de quase 3 mortes por dia no trânsito, e no Brasil o equivalente a um Airbus A318, ou seja, quase 200 passageiros. Então, é sim um dos motivos, né, de mais mortes no trânsito. E nessa questão da moto, que você vai falar também, Cláudia, como é que é essa relação bike-moto? E aí a gente vai ouvir o Gustavo Borgo, o doutor Gustavo Borgo, que é ortopedista, atende no HC e no Einstein, e vai falar um pouquinho também como aumentaram os acidentes. Como é que você vê essa relação dos ciclistas com os motociclistas, pedestres, enfim?
Eu acho que tem melhorado, mas tem muito espaço ainda a melhorar. Exatamente porque cada um em seu veículo se acha dono da via, né? E não está preocupado em compartilhar a via. Então, quando eu ando no trânsito e tem vias que você obrigatoriamente está na via e não numa ciclovia, é muito comum o motociclista achar que aquele espaço é só dele e ele não te cede o corredor, e é comum o carro te dar as freadas, as fechadas educativas, do tipo, sai daqui que aqui não é seu espaço.
E buzina muito? Motoqueira
buzina? Buzina não trouxe hoje, trouxe
buzina. Tem muito disso, né? Então, você vê que a cada tribo, vamos chamar assim, cada tribo acha, não, isso aqui é direito meu, sim, né? Enquanto que é o direito de todos. E lembrando que primeiro vem o pedestre, né? É muito comum você ver a moto...
Mas os pedestres também precisam tomar atenção, porque sim, muitas vezes eles... Ontem falaram sobre isso no Mobileb de novo. Eles atravessam errado e acham que você tem que parar ali. Então, essa convivência que tem que ser um pouco mais harmoniosa. Quem cantou São Paulo também, de um jeito mais denso, é ele, Criolo, que está na cena musical. A gente está aproveitando para mostrar um pouquinho de cada um hoje também, para falar dessa cidade que é a nossa cidade. Então a gente tem que contribuir para que a cidade que a gente quer seja melhor, sim. É responsabilidade de todos nós.
É um labirinto místico, onde os grafites gritam, não dá pra descrever.
Diga, Cláudia, tava com alguma coisa pra falar.
Sim, tem uma questão que eu observo muito, que as pessoas comentam, principalmente alunos da escola. Ah, fora do Brasil é bacana porque funciona, e lá é melhor para andar de bike. Na realidade, aqui é muito bom, a gente tem vias excelentes, né, ciclovias tão boas quanto lá fora. Mas o que existe quando você sai do seu país, existe o hábito de você prestar mais atenção nas leis, porque como você não é de lá, você fica mais atento às leis e acaba respeitando. E as pessoas dos outros países, eles já têm essa cultura de respeitar mais as leis no meio urbano.
É cultural,
então, o
né?
que Vamos falta dizer. Aqui é exatamente essa cultura. Né? Se você respeita lá fora, respeite aqui também.
E eu sinto também que a gente podia ter um pouco de cuidado com o próximo, né? Todos nós. Conosco mesmo, em primeiro lugar, que é uma questão de autorresponsabilidade que eu sinto, né? Eu tenho que preservar pela minha vida, não você. Eu tenho que preservar por ela. E segundo, em compaixão com o outro, né? Ceder um espaço, abrir um pouquinho mais devagar, em compartilhar, né? Que era o que a gente estava falando. Tem compaixão com o próximo,
essa
cuidar do outro.
É, né? E todo, você olhando a malha cicloviária, tudo, nem tudo está perfeito, nem tudo é bacana. Tem áreas onde eu ando que eu falo, mas o pedestre não tem como passar por lá. Se ele precisa atravessar a rua, fatalmente ele vai ter que atravessar a ciclovia. Então, muitas vezes o pedestre está ali, não porque ele quer ou porque ele é negligente, porque não tem outro lugar.
É a única forma.
E eu vejo ciclistas reclamar, toca a buzininha e vai para cima do pedestre, né? Como, você não pode estar aqui, que é uma ciclovia. Mas às vezes não tem lugar para ele estar.
Claro.
Então, é essa tolerância que eu acho que é importante, né? Você ter esse amor, essa compaixão com o próximo. Né? Então, essa questão da educação é importantíssima.
Sim. Diga,
eu diria, já que a grande conversão que a gente pode pensar é isso. Não exigir do outro, mas exigir da gente mesmo.
Sim. São pequenas atitudes, né?
Essa é a grande conversão.
Quero chamar o Dr. Gustavo Borgo, que foi muito gentil em nos atender. Ele é ortopedista, a Bebeca conversou com ele. E ele faz um destaque, Cláudia, sobre os ciclistas, né? Em especial a questão da segurança. Ele atende no Einstein também, no HC tem bastante experiência. E é esportista, está pedalando cada vez mais.
Houve um aumento de cerca de 75% no número de acidentes fatais com ciclistas aqui na cidade de São Paulo. As principais lesões dos ciclistas que caem estão relacionadas aos traumas cranianos, às fraturas da coluna vertebral e às fraturas de clavícula, ombro, cotovelo, punho, antebraço e a perna, tá? E as formas de prevenção que são importantes têm a ver com o combate à embriaguez no volante, ao álcool, a educação no trânsito, né, ser prudente enquanto dirige a sua bicicleta e manter o equipamento com manutenção adequada, tanto dos freios quanto a calibragem dos pneus, ainda os equipamentos de segurança que não devem ficar de lado. Boa sorte.
Isso aí, são questões que a gente tem que pontuar. Hoje, Com Que Corpo Eu Vou? Fala da Semana da Mobilidade. Corpo móvel, corpo com novos meios de comunicação e novas formas de interagir na cidade. E a mulher como uma das grandes protagonistas para melhorar a nossa situação. Levantou a mão, Bebê, pode falar, manda.
E também já daqui a pouco a gente não tem muito tempo. E eu que queria... Ela falou uma coisa interessante, a questão da... A gente está doente mesmo, é uma sociedade doente, né? Nós vivemos, mas tem cura. Então, é um desafio, talvez, para a semana que vem. Eu fiz isso comigo, deu muito certo. Como os nossos prolongamentos são as buzinas, né? Porque você está ou com a bicicleta, ou com a motinha, ou eu sou muita gente, fala, que irritante, o cara vem lá, essas vozes que a gente ouve, assim. E a gente mesmo fica buzinando quando está nervosa, quando está parada. E todo mundo buzina, é como se todo mundo estivesse gritando. Então, quando essa grande conversão que talvez a gente possa fazer... procurar observar a gente mesmo, na bicicleta, na moto, o pessoal que está ouvindo, no carro.
Não
mesmo.
Se irritar,
não,
né?
Se irritar, não,
porque senão você cede a essa pressão, né?
Gritando, porque a buzina é a tua própria voz, ela prolonga a tua própria irritação. Se é uma buzininha assim, oi, é uma buzininha simpática, assim, oi, né? Ou seja,
Esse é o estado de espírito, né?
E percebam os sons que são agudos, aquela voz estridente, quando pede socorro, a ambulância, a polícia, por que, que a gente vai ficar gritando? Então, assim, daqui vamos observar isso. Vamos ver
e é importante que as pessoas tenham ciência que a gente mora numa, né, numa das maiores cidades do planeta, né? É. Então, o trânsito, tudo isso que existe, é um fato. Então, se é um fato, prepare-se para isso.
É, qualidade de vida no agora, né? Não adianta você esperar a cidade ideal.
Você sair atrasado de casa, começar a buzinar, tocar o carro em cima de outro carro, achando que a culpa é do terceiro. Exatamente. Quando, na realidade, é uma programação errada que você fez da agenda.
Exatamente.
Então,
acorda mais cedo, sai mais cedo.
Organize-se, né?
Organização.
E, ó, já tem coisa boa que a gente pode fazer no trânsito, enquanto você está parado ali no metrô, no trem, no ônibus, no carro. Vou chamar a doutora Parmigiano, doutora Tati Parmigiano, que é a nossa consultora ginecologista do esporte. Ela traz uma dica para nós mulheres, para a gente não se irritar. Opa. Pelo contrário, se concentrar no próprio corpo, ainda melhorar o funcionamento do nosso organismo. Diga, doutora.
Oi, gente. O trânsito é uma coisa que por vezes deixa a gente de mau humor, né? Que atrapalha, dificulta a nossa chegada nos lugares, rouba nosso tempo, que é tão precioso. Mas você sabia que você podia usar esse trânsito às vezes ao nosso favor? Já viram falar no assoalho pélvico? O assoalho pélvico é um grupo de músculos que fica ao redor da uretra, da vagina e do ânus. Ele dá sustentação aos órgãos pélvicos, a bexiga, o útero e o intestino. Ele absorve o impacto durante algumas atividades, por exemplo, caminhar, correr, e ele garante a continência urinária e fecal, para que a gente não perca, por exemplo, xixi durante essas atividades, ou ao tossir e espirrar. Além disso, o fortalecimento do assoalho pélvico pode melhorar a função sexual, trazendo mais prazer para a mulher. Tanto quando a gente estiver ali sentado, no trânsito, esperando o tempo passar, contrai e solta. E depois a gente vê, quem sabe, um bom resultado nisso.
Não posso ficar, não posso ficar, nem mais um minuto com você.
Gente, aqui é assim, tem que negociar com o chefe mais tempo. Mas é isso, as formas que a gente tem de se mover nessa cidade, de melhorar a nossa condição diariamente. Quero só fazer um agradecimento ao Dr. Milton Steinman, que é do Núcleo de Trauma do Einstein. Nós o entrevistamos, na realidade a assessoria mandou o material dele, a gente não conseguiu adaptar aqui para rodar, mas ele foi muito pontual naquilo que disse com relação às mulheres prudentes, e ele disse que as mulheres, ele observa na vivência médica dele, estão muito mais preparadas emocionalmente e fisicamente nessa condição e até para responder aos traumas. Mas é claro que os traumas são muito diversos, como ele colocou, e o tempo de recuperação também, dependendo do tipo de acidente. Eu vou publicar na página @ com que corpo eu vou, o material dele está muito legal, a gente vai continuar falando sobre isso, porque na semana que vem ainda é sobre a Semana da Mobilidade. A Cláudia me deu um baile aqui, eu passei o programa inteiro montando essa van, porque é um recado só, depois eu vou publicar também, que é o transporte público para pessoas com deficiência. Então isso está disponível na cidade de São Paulo, se você precisar é só entrar em contato, você entra na página da Secretaria da Prefeitura, né, da Secretaria de Mobilidade e Transportes, para entender como você pode ter acesso a esse serviço, que a Cláudia montou o ônibus que eu tentei a semana inteira. A gente está chegando no final, mas tem o nosso Com Que Corpo Indica. Marina participou de um evento, já vai mandar para a gente aqui.
Participei essa semana do Sustainable Brands. Foi um evento maravilhoso sobre sustentabilidade, que traz essa questão não só ambiental, mas de comportamento. Eu presenciei projetos maravilhosos. A gente fala de sustentabilidade na economia, na moda, na arquitetura, no design. Foi uma coisa muito linda, mulheres apresentando projetos lindos para conter vazamento de petróleo. A C&A estava com um projeto bem lindo de algodão orgânico apresentado pela chefe de produção deles, que foi lindo, lindo, lindo. A gente participou com a nossa mesinha, a mesa flor, também, que foi feita toda com uma madeira
linda mesmo,
trabalhada, restaurada, reforçada.
Na plenária do evento, a mesa flor, Marina Didier, da Voa Arquitetura, que é a nossa consultora, colunista aqui de arquitetura e design.
Eu queria só falar uma última coisa muito importante que eu sinto na cidade com questão à mobilidade, que é espaço público e privado. Quando vocês forem construir, por favor, vamos pensar no público, não só no privado, integrar a cidade, os pedestres, as pessoas ao meio ambiente. Isso é uma coisa que me pega muito, eu fico muito triste quando as pessoas constroem muros altos e se isolam. Então hoje eu queria pedir para todo mundo pensar um pouquinho nessa integração, tá? Por favor, porque faz muita falta para a cidade.
Muito bem, Bebê, com que corpo indica a exposição? Aqui a gente também fala de dicas
duas.
Culturais.
Olha, a Doutor Luz está terminando, quem puder vai ainda. A Doutor Luz, Doutor Luz Lautrec no MASP. E outra exposição linda que estivemos no sábado, de ceramistas da tribo Guarani, que são do Paraguai. E aquele trabalho ancestral, esse fazer com as mãos, esse manter a tradição.
Até o dia 30,
até o dia 30. Galeria Milan.
Cláudia Franco, muito obrigada, da Escola Ciclofemine. Ela montou aqui o ônibus que eu tentei montar. E eu seus tenho... contatos e como as pessoas podem também falar contigo.
Tá, eu só tenho uma dica. Nesse domingo agora, a gente está participando da virada esportiva com aulas gratuitas para crianças de 5 a 12 anos. Então é só comparecer no Anhangabaú a partir das 7 da manhã até o meio-dia. Bom, vocês encontram a Escola Ciclofemine nas mídias, né? ciclofemine.com.br. Com esse nome você encontra a gente no Instagram, no YouTube. Então digitou ciclofemine.com.br, você vai encontrar nosso contato lá e vem aprender a pedalar com a gente.
Eu vou.
Maravilha. Então, com o Corpo Indica também, Sampa Ativa, dias 23 e 24 de setembro, agora nesse final de semana. Mais de 1000 atividades espalhadas em mais de 300 pontos na cidade de São Paulo. Aí, minha amiga, ou meu amigo, você se mantém ativo, hein? Aproveita o embalo da semana e vai pra cima, porque a gente vai discutir cada vez mais aqui também no Conque Corpo acesso à atividade física. Assim fechamos, então. Não temos mais tempo, temos que ir embora. Bete Carvalho, minha quase xará. Cláudia Franco, muito obrigada. Um beijão, Elizabeth Leone, Bebê, valeu. Marina Didier da Vola Arquitetura, valeu. E o nosso tchau tradicional, porque a semana que vem tem...
mais, muito mais.
Quarta-feira que vem, às 11 da manhã, central3.com.br, no Face Central 3. Simbora, minha gente! Tchau, tchau!